Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora a primeira edição de 2020 do podcast BMJ. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político. E para conversar aqui comigo hoje estão o nosso CEO Wagner Parente.
Olá pessoal.
Os nossos consultores Diogo Pascarelli.
Olá pessoal, tudo bem?
E Carlos Miller.
Oi pessoal, tudo bem?
Bom, como a gente teve um hiato entre a última semana de dezembro e a primeira de janeiro, o primeiro item da nossa pauta é retomar um pouco dos assuntos que repercutiram nesse período com a sanção de leis, as assinaturas da Aliança pelo Brasil e também a Comissão Mista da Reforma Tributária. Além disso, a gente trata também de algumas mudanças no governo, com a nomeação de alguns diretores da Anvisa e uma mudança no FNDE, um órgão vinculado ao Ministério da Educação. E a gente finaliza a edição de hoje repercutindo um pouco do conflito Irã-Estados Unidos, que tem sido o assunto do momento e tem também gerado muita repercussão à reação brasileira, que foge um pouco do que a gente tradicionalmente estava acostumado a acompanhar na diplomacia do país. Bom, Carlos, já vindo para o nosso primeiro assunto, a gente teve, lá nas últimas semanas de dezembro, a notícia de que a Comissão Mista da Reforma Tributária não ia ser mais instalada em janeiro. Ela vai ser instalada agora só em fevereiro, com o retorno dos parlamentares depois do recesso. Inicialmente, a expectativa era que a comissão avançasse com os trabalhos durante esse mês, para que, com o início do recesso, os deputados já conseguissem discutir um texto que houvesse sido acordado pela comissão. Isso atrasa um pouco os planos, né?
É isso mesmo, Lucas. A gente já vinha discutindo esse tema, né, a comissão mista sobre a reforma tributária, há alguns meses. Ela foi anunciada já tem um tempinho e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que tinha intenção de instalar essa comissão mista agora em janeiro. A gente aqui da BMJ já vinha falando que isso ia ser bem difícil. Primeiro que os parlamentares realmente não têm costume de trabalhar durante o recesso legislativo e também o que a gente está percebendo é que ainda não há consenso sobre a proporcionalidade e o número de integrantes do Senado e da Câmara nessa comissão. A Câmara, ela tem mais parlamentares, né? Tem 513, o Senado tem 81, e inicialmente os deputados queriam ter um número maior de cadeiras na comissão, o que não é muito comum em comissões mistas. Em comissões mistas de medida provisória, por exemplo, não é assim que acontece, você tem igual número de senadores e deputados. Então, está ocorrendo essa disputa, a gente ainda não sabe quem vão ser os membros, e a gente também enxerga uma disputa de protagonismo, também de texto, né, entre a Câmara e entre o Senado. A Câmara quer, por exemplo, no momento que a PEC 45 seja aprovada e, por outro lado, o Senado está trabalhando em cima da PEC 110. Então, tem uma disputa por protagonismo que está desacelerando esses trâmites, o que pode causar certos problemas agora nesse ano, que é um ano de eleições municipais. Então, a reforma tributária pode, dependendo do cenário, ficar para o ano seguinte.
Inclusive, essas discordâncias entre Câmara e Senado foi o que motivou o adiamento da comissão mista, porque os deputados não concordaram com a proporcionalidade das vagas que estavam disponíveis na comissão. Tradicionalmente, o que acontece nas comissões mistas de medida provisória é que tem o igual número de senadores e deputados. Mas como a gente tem 513 deputados e 81 senadores, uma demanda da Câmara era que houvesse uma disponibilidade maior de vagas para os deputados para contemplar as legendas partidárias que estão lá e dar uma maior representatividade. Isso é o que está impedindo. Apesar de, tradicionalmente, as comissões mistas terem uma composição paritária das duas casas, vale a gente destacar que não existe essa figura de comissão mista para a PEC, né? É uma inovação que está ocorrendo agora para tentar harmonizar os textos em meio a essa disputa entre as duas casas.
Exato, Lucas. Tradicionalmente, como funciona a deliberação de PECs? Elas passam na CCJC da Câmara, depois em uma comissão especial, depois por dois turnos de votação no plenário da Câmara. Depois ela vai para o Senado, passa apenas na CCJ e depois, igualmente, passa pelo plenário. Em caso de modificações, retorna à Câmara dos Deputados. Com a figura da comissão mista, você conseguiria diminuir esse trâmite. Você não precisaria das discussões em sede de comissão e poderia passar diretamente aos respectivos plenários da casa. Então é isso. Em tese, a comissão mista era para acelerar os trâmites. Para você não ter todo esse trâmite, você já sair com um texto pronto, com um texto de consenso.
E discutindo um pouco mais sobre a reforma tributária, né, alguns fatores que estão impedindo a deliberação rápida disso, é uma falta de posicionamento do Poder Executivo, que até o momento nem se mostrou favorável aos textos que estão em tramitação e nem apresentou uma proposta própria. Existe a expectativa de que isso ocorra esse ano, mas por enquanto está muito incerto. E além disso, a gente tem também o fato de que 2020 vai ser um ano eleitoral. E a gente sabe que tradicionalmente, mesmo as eleições sendo municipais e não federais, os deputados e senadores vão ter interesse em retornar e ficar mais presentes nas suas bases para tentar eleger aliados nas prefeituras e nas câmaras de vereadores.
Além disso, alguns ainda vão concorrer, né? Já sabe de um grande número de deputados que têm interesse em disputar prefeituras. Muitos vão para fazer palanque, conseguir maioria nas respectivas câmaras. Então, o Congresso, geralmente, em anos eleitorais, promete trabalhar aí entre 4 e 5 meses de forma forte. Então, esse consenso tem que surgir, senão há o perigo de a reforma tributária ficar mais uma vez para o ano seguinte.
Bom, um fator que pesa a favor é que o Rodrigo Maia, que vai entregar o cargo de presidente da Câmara no final desse ano, tem interesse de aprovar uma reforma tributária para, enfim, aumentar seu capital político, né? Muita gente diz que ele tem interesse em disputar a presidência da República, então a gente tem que ver se esses esforços do Maia vão ser suficientes para que um texto consiga ter condições de ser votado, pelo menos pela Câmara, o que atualmente parece de fato improvável. Bom, outro fato que aconteceu durante o recesso, lá nos últimos dias de dezembro, foi o anúncio de que a Aliança pelo Brasil, o novo partido do presidente Jair Bolsonaro, já havia coletado 100 mil assinaturas. O partido está coletando as assinaturas por meio digital, que é uma inovação. O TSE já se manifestou favorável à coleta via mecanismos digitais, então a gente já superou essa questão, mas o fato é que o partido precisa de cerca de 500 mil assinaturas distribuídas em 9 estados do Brasil, então esse número de 100 mil assinaturas é relevante. Num período muito curto, mostra o capital político e a força da família Bolsonaro para criar esse novo partido, e o que as lideranças do partido estão trabalhando é em coletar uma margem de 1,5 milhão de assinaturas para ter uma margem de erro aí para assinaturas que eventualmente não forem validadas nos tribunais superiores. Apesar disso, o próprio Bolsonaro já anunciou, disse que a chance da Aliança pelo Brasil estar presente nas eleições municipais é de 1%. Enfim, essa análise do presidente está acertada, isso porque o processo nos tribunais eleitorais estaduais e também federal é muito burocrático e o partido precisaria estar pronto até o dia 4 de abril para ter condições de disputar as eleições, o que de fato é muito improvável. Bom, e Carlos, nós tivemos algumas sanções de leis importantes logo nos primeiros meses do ano. O destaque aí é a lei de informática, que foi sancionada, era uma demanda do Brasil devido à condenação que o país sofreu na Organização Mundial de Comércio.
Pois é, Lucas. Esse texto foi aprovado pelo Congresso no dia 16 de dezembro. Ele tramitou realmente muito rápido, porque o Brasil tinha até 31 de dezembro de 2019 para apresentar à OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, uma nova política para o setor, porque o Japão e a União Europeia haviam questionado as práticas brasileiras. Então houve um esforço concentrado para a aprovação dessa proposta.
Lembrando que mesmo com essa sanção, esse episódio aí da condenação do OMC não é completamente superado, porque um painel vai ser instalado para verificar se o Brasil cumpriu efetivamente o que estava disposto nas sanções da organização. E mesmo, é importante a gente lembrar que mesmo com a paralisação do órgão de apelação, esse painel vai ter condições de ser instalado e o Brasil vai ser punido se for constatado que o país não cumpriu com as regras. E é importante a gente destacar também que isso traz uma segurança jurídica importante para o setor, que dependia desses incentivos que estavam dispostos na lei para continuar operando e ter competitividade nos produtos produzidos aqui nacionalmente.
É interessante, Lucas, que essa lei teve um caminho bem interessante no Congresso, porque inicialmente o Rodrigo Maia era contra ela. Ele falou que não ia pautar esse projeto de lei e, pelo jeito, ele entendeu, depois de forte pressão da indústria de TICs aqui no Brasil e do vice-presidente da Casa, Marcos Pereira, que era fundamental que esse projeto fosse aprovado para que o Brasil se adequasse a essas regras internacionais. Então, foi uma posição de mudança do Maia que realmente fez com que esse projeto caminhasse com velocidade lá dentro. Outro projeto muito importante que foi sancionado, Lucas, é o PLP, o Projeto de Lei Complementar, que altera o prazo para apropriação de créditos de ICMS das empresas exportadoras. Essas empresas, elas poderiam receber esses créditos do ICMS já agora em 1º de janeiro de 2020, mas isso foi postergado para 1º de janeiro de 2033. Então, a possibilidade do uso desse crédito por essas empresas nos gastos com serviços de comunicação, insumos, energia elétrica, não poderá mais ser feito. Algumas das empresas exportadoras diziam que a melhor reforma tributária desse ano seria a não aprovação desse projeto, porque essas indústrias teriam muito dinheiro para receber. Só que não ocorreu. Isso é meio que parte de um pacote aí que o Congresso está tocando para compensar as perdas dos estados, né? Agora mesmo estavam discutindo no Congresso o fim da Lei Kandir, a PEC 42 de 2019, ela acaba com essa lei, e ela estava preocupando muito o agronegócio, a mineração, porque todos voltariam a ter suas exportações tributadas. Então, os estados estavam procurando, de toda forma, não perder renda, e talvez esse PLP tenha sido uma das formas encontradas.
E um assunto importante para monitorar também nessa seara é as isenções para as exportações agrícolas, que estão na mira da PEC paralela, da reforma da Previdência, que foi aprovada pelo Senado, vai ser discutida na Câmara. Enfim, não existe um clima político na Câmara atualmente favorável para a discussão dessa medida, mas é um tema que já estava na reforma na reforma previdenciária original, que foi apresentada pelo Poder Executivo. Esse tema foi derrubado na Câmara, mas os senadores reavivaram esse tema, aprovaram na PEC paralela, então é um tema que vai ser enfrentado pelo Congresso esse ano também.
Lucas, é isso mesmo. São duas proposições que a gente está falando. A gente tem a PEC 42 de 2019, que é a que de fato acaba praticamente com a isenção do ICMS sobre produtos exportados, né, que acabaria com um dos principais dispositivos da Lei Kandir, né, para produtos primários e semi-elaborados. E tem a PEC paralela da reforma da Previdência, que traz a previsão de incidência de contribuições previdenciárias sobre exportações. Então ela pegaria principalmente aquelas indústrias verticalizadas, né? Aquelas que produzem, industrializam e exportam. E, de fato, o agronegócio está muito preocupado, porque apesar dessa sinalização favorável agora do Congresso com a aprovação desse PLP ter, à primeira vista, segurado a PEC que acaba com a Lei Kandir, ela não travou a PEC paralela da reforma da Previdência. Ou seja, se isso não for parado na Câmara, há chance de futuramente essas indústrias verticalizadas, essas grandes agroindústrias, terem que contribuírem para a Previdência. Hoje não tem clima para ela ser aprovada na Câmara. A Frente Parlamentar da Agropecuária já está conversando com o Rodrigo Maia, o próprio Rodrigo Maia já deu várias declarações de que isso é muito difícil na Câmara, já que a bancada do agro é bem forte lá dentro, então espera-se que esse dispositivo seja mais uma vez retirado da reforma da Previdência, como foi nas primeiras discussões na Comissão Especial da Câmara.
E outra sanção que a gente teve no início do ano foi a mudança e as competências do COAF. O COAF, que ao longo de 2019 passou pelo Ministério da Justiça e da Economia, agora chega ao Banco Central.
Pois é, Lucas. Logo que o Bolsonaro iniciou o mandato dele, ele tentou, né, passar o COAF, que antes era vinculado ao antigo Ministério da Fazenda, para o Ministério da Justiça. Isso não deu muito certo e, posteriormente, ele passou esse órgão para o Banco Central com o nome de UIF, né, Unidade de Inteligência Financeira. Durante as discussões no Congresso, novamente esse órgão voltou a se chamar COAF. De qualquer forma, ele permaneceu no Banco Central do Brasil. O que mudou, Lucas, é que agora o órgão ele perdeu a competência de investigar e combater o financiamento ao terrorismo, ou seja, crimes de lavagem de dinheiro para financiar ações terroristas não vão ficar mais no escopo do COAF, né? Tem pessoas já falando que isso pode ser pouco relevante domesticamente, óbvio, mas isso pode ter repercussão internacional, né? Então, por exemplo, o Brasil pode vir a receber posteriormente críticas, por exemplo, do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, né? O GAF.
Vale mencionar também que nesse momento de conflito dos Estados Unidos com o Irã, onde o Brasil fez uma nota bem dura, diferente do que ele fez anteriormente, condenando ações de terrorismo, essa mudança nas competências do COAF pode afetar também um pouco da retórica do presidente. Mas enfim, esse é um assunto que a gente vai discutir um pouco mais pra frente aqui no podcast. Bom, em janeiro começou com o presidente Bolsonaro indicando dois diretores novos para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Diogo, você que acompanha bastante a agência, explica para a gente quem são essas pessoas e qual é o impacto disso.
Pois é, cara, aconteceu que no começo do mês de janeiro agora teve uma movimentação muito importante na Anvisa, uma movimentação que estava sendo aguardada pelo setor regulado. É, principalmente porque em dezembro nós tivemos o afastamento, né, o término de mandato, na verdade, de dois diretores, Renato Porto e William Dibe, sendo que o Dibe até então era o presidente da agência. É, com a saída deles dois, a diretoria ficou com apenas 3 pessoas e o quórum mínimo é 3. Então, nessas circunstâncias, nenhum diretor poderia, por exemplo, tirar férias ou ter um atestado ou participar de uma missão internacional porque não haveria quórum qualificado para debater os temas regulatórios da agência. Nesse sentido, havia uma pressão muito grande, tanto interna quanto no Planalto, para que um novo diretor fosse indicado e houvesse uma flexibilização um pouco maior nesse cenário. Foi nesse sentido que veio a indicação do Marco de Araújo, que até então estava atuando como chefe de gabinete da presidência da agência, então ele assessorava diretamente o antigo diretor William Dib, e está também assessorando diretamente o atual diretor-presidente substituto, que é o Antônio Barra. Que inclusive essa também é a segunda movimentação importante. Se a do Marcos de Araújo entra nessa linha sendo um novo diretor, um possível novo diretor, a do Antônio Barra, que é o diretor substituto, é agora para ser o titular do cargo. É, as duas já eram movimentações esperadas, a gente já tinha algumas suspeitas sobre isso, primeiro porque o diretor Antônio Barra, ele é o primeiro diretor da Anvisa indicado pelo presidente Bolsonaro. Então, os outros foram indicados ou pelo presidente Dilma ou pelo presidente Temer. Então, era já aguardado que o Barra, mais alinhado à pauta de costumes também do Bolsonaro, que ficou claro também na discussão quanto ao cultivo e utilização da cannabis no território nacional, fosse o indicado.
Bom, Diogo, e o perfil do Marcos de Araújo é alinhado também com essa nova postura do Bolsonaro? O que você avalia disso?
Boa pergunta, Lucas. Uma coisa que vinha aí nos anseios do setor regulado, né? O Marco de Araújo, na verdade, ele não está politicamente, vamos dizer assim, alinhado à ideologia do governo Bolsonaro. Pelo contrário, ele tem um perfil muito mais técnico. Ele é servidor da agência desde 2005 e desde então ele vem assumindo diversos cargos de relevância técnica cada vez maior. Então, ele trabalhou muito tempo na área de assessoramento econômico e regulação. Depois disso, ele assumiu algumas gerências. Atualmente, ele é gerente-geral de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados, né, que é a GGPAP da Anvisa, acumulando essa função com a de chefe de gabinete da presidência da agência. Então, ele reúne um grupo de apoio muito importante no cenário da Anvisa, que é o grupo de servidores. Cobra sempre de movimentações e sempre se manifesta por meio do que os diretores tenham um perfil técnico e estejam alinhados com a responsabilidade institucional da agência. Então o Marcos não só traz um apoio dos outros diretores, uma vez que ele já assessorou diversos deles, não só o Barra, mas também o Dibe, mas também a Alessandra, assessorou inclusive o Jarbas, o diretor Jarbas, numa outra situação. Então ele está reunindo aí uma série de apoio, né? E o martelo quanto à indicação dele nos parece ter sido batido numa reunião recente entre o diretor Barra e o presidente Bolsonaro.
Bom, e vale lembrar que as nomeações do Bolsonaro para a Anvisa tem que passar pela sabatina e avaliação da Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O presidente ainda vai precisar fazer esse jogo político, negociar bem com os senadores para que essas nomeações de fato sejam aprovadas. Bom, e Diogo, aproveitando que a gente está no início do ano, queria saber também quais são as perspectivas para a agenda da Anvisa em 2020. A entrada desses novos diretores muda alguma coisa ou continua dentro do que já estava previsto?
A gente tem, no final do ano passado, houve uma aprovação, uma atualização da agenda regulatória da Anvisa. Por meio desse material, que fica disponibilizado no site da agenda, eles estabelecem os temas estratégicos que eles querem discutir. É evidente que não dá para discutir tudo ao longo de 2020, mas já dá para a gente uma noção ali. Não acredito que a gente vá ter surpresa na agenda da Anvisa, primeiro por causa do perfil do diretor Antônio Barra, que vem de um perfil muito mais pragmático, visto a regulatório. Então, questões como harmonizações internacionais que são muito novidade para o Brasil e outras questões regulatórias que são muito fora da agenda usual não devem lograr êxito, pelo menos nesse primeiro pontapé e começo do mandato dele, de fato, como presidente.
Bom, enquanto isso, a gente tem que esperar o recesso acabar para que os senadores voltem e consigam fazer essa sabatina, mas você tem alguma perspectiva de quanto tempo isso deve levar, Diogo?
É muito difícil a gente prever um tempo específico, né, de sabatina e do momento em que o presidente indica até a efetiva posse, né, do indicado. Acontece que o Congresso e a Constituição não estabelecem um prazo limite para isso, e considerando que a gente está num ano de eleição, diversos fatores entram aí no movimento de barganha, de negociação para se aprovar. Usualmente esse processo demora cerca de 6 meses, mas isso pode ser um pouco maior, um pouco menor. Nós tivemos casos aí que nomeações ficaram para ser avaliadas na Comissão de Assuntos Sociais por quase um ano e simplesmente não andaram, e em outros casos avançaram em menos de uma semana. Então isso fica um pouco complicado para a gente prever, mas de novo o Marcos Araújo conta com um apoio grande interno da Anvisa e também tem um perfil técnico muito interessante que não deve sofrer grandes resistências do Congresso Nacional.
Isso parece no seu caso da Anvisa, mas no ano passado o Bolsonaro teve que inclusive que recuar de algumas nomeações que ele havia feito. Então, de fato, vale observar como é que vai estar essa articulação e como é que os senadores vão receber esses nomes. Bom, e a gente teve também a recente saída do presidente do FNDE, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, e tem um orçamento, inclusive, maior do que alguns ministérios, então é um órgão muito relevante. Carlos, explica um pouco pra gente como é que foi esse processo.
Lucas, só retornando um pouquinho ali na fala do Diogo, é interessante porque a gente ouve isso toda vez que vai falar de um cargo de livre nomeação e exoneração. É cobrança por um perfil técnico e barganha política também. E esses dois assuntos vão entrar no caso do FNDE. É apenas pra gente dar um panorama geral. O que é o FNDE? O FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação e é o responsável pela execução de políticas educacionais da pasta. O FNDE, além dele controlar os repasses constitucionais e voluntários que o Ministério faz para estados e municípios, ele também é o responsável por grandes programas que estão diretamente relacionados à vida do brasileiro, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, Proinfância, tem o Projeto Dinheiro Direto na Escola, vários grandes projetos que muitos dos brasileiros conhecem. O FNDE, como o Lucas falou, é um órgão que gerencia um orçamento anual de mais de 50 bilhões. Ou seja, com muito dinheiro passando, é um órgão muito cobiçado por políticos. Os políticos estão sempre tentando emplacar os cargos na cúpula, as diretorias. Então, toda vez que está se especulando uma troca na presidência do órgão, é certo que parlamentares, governadores vão estar lá em cima. No apagar das luzes desse primeiro mandato do Bolsonaro, a gente viu a exoneração do Rodrigo Dias, que estava no cargo há apenas 4 meses. O problema é que o Rodrigo Dias era um cara muito bem relacionado, então isso está gerando certo atrito do Congresso com o ministro Abraham Weintraub. Rodrigo Dias, além dele ser primo e ter sido chefe de gabinete do ex-ministro e ex-deputado federal Alexandre Baldi, que hoje também é secretário no estado de São Paulo, ele é bem próximo ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e tem uma boa relação com vários parlamentares. Então ele era uma pessoa muito política, ele era muito bem relacionado. Entretanto, ele tinha muitos problemas com a área técnica do fundo, e isso já tinha dado problema agora nos últimos meses do ano, e estava principalmente agora no final do ano, gerando problemas na execução orçamentária. Então, muitos parlamentares estavam reclamando, muitos prefeitos, os recursos não estavam chegando, as emendas orçamentárias não estavam sendo devidamente empenhadas e executadas, então a saída dele ocorreu.
Bom, e quem substitui Rodrigo Dias é a Karine Silva dos Santos, que era diretora de ações educacionais do FNDE, já tem uma experiência ampla dentro desse órgão.
Lucas, a Karine, ela era uma servidora pública de carreira do próprio fundo, uma pessoa bem técnica, já havia coordenado outros grandes programas do FNDE, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e atualmente estava à frente da Diretoria de Ações Educacionais, que é outra diretoria muito importante do FNDE.
Só um exemplo da importância dessa diretoria, ela é responsável pelo Programa Nacional do Livro Didático, que é um assunto que está gerando muita polêmica e que é um tema muito caro para o presidente Bolsonaro, que já se manifestou várias vezes sobre isso.
Lucas, inclusive também era um dos motivos dos problemas que ocorriam dentro do FNDE. Há um tempo atrás, isso é um backstage que estava acontecendo aí, o presidente do fundo estava meio que buscando desestruturar o Programa Nacional do Livro Didático. Ele havia entregado uma nota técnica favorável a 2 projetos de lei que tramitam no Congresso, que transferem o salário e educação diretamente para estados e municípios, sem que esse recurso recurso passe pelo FNDE. Isso, além de estruturar o programa, poderia gerar certos problemas nas compras de livros dos estados e municípios. Porque hoje esses entes federativos, eles provavelmente não conseguiriam escala para comprar livros do preço que o FNDE compra hoje. Alguns livros didáticos saem para o FNDE por R$8. Quando que uma unidade federativa pequena conseguiria comprar um livro que é vendido em escola particular por R$200 a R$8? Então, era algo que estava gerando muito problema com a área técnica. E, logo depois, a área técnica do FNDE foi no Congresso e entregou uma outra nota técnica contradizendo a argumentação do presidente. Então, ele já estava tendo problema com a área técnica em alguns temas, e isso foi reforçado agora nesse final de ano com as dificuldades de execução orçamentária. Então, praticamente, foi a pá de cal no mandato do Rodrigo Dias.
Bom, e vale falar que o Ministério da Educação tem passado por vários momentos de fragilidade ao longo do ano, né? Então, foi uma pasta que já mudou de ministério, o ministro vai entrar uma figura muito polêmica, e muita gente diz que ele é um dos mais cotados a deixar o ministério em uma eventual reforma administrativa com o Bolsonaro reposicionando alguns órgãos.
Lucas, e agora com vários parlamentares contra ele por causa dessa exoneração, são maiores ainda as chances dele sair, né? E eu falei do Rodrigo Maia, do Alexandre Baldi no começo, mas vale lembrar que logo que o Rodrigo Dias foi nomeado, no mesmo dia já estava sendo divulgado pela imprensa que o Centrão conseguiria 4 das 6 diretorias do fundo. Ou seja, era um órgão que era muito cobiçado e que tinha muitos aliados parlamentares lá dentro. Então, com uma servidora mais técnica entrando, é bem provável que as diretorias passem a ser ocupadas por pessoas mais técnicas também. Por outro lado, óbvio, novamente, que o Weintraub piorou a relação dele com o Congresso. Por outro lado, ele ganhou uns pontinhos com a área técnica lá dentro, que não estava muito feliz com ele.
Bom, indo agora para o noticiário internacional, a gente teve na primeira semana de janeiro a morte do general iraniano Qassem Soleimani a partir de um ataque orquestrado pelo presidente Donald Trump. Esse evento acirrou a relação dos dois países, que era muito conturbada com as ameaças do Irã de deixar o acordo nuclear, e a gente teve nessa semana um ataque do Irã a uma base militar dos Estados Unidos no Iraque. Wagner, explica pra gente um pouco como a gente chegou nesse extremo que a gente está vendo hoje.
Lucas, eu acho importante a gente contextualizar um pouquinho o que é o Irã pro Brasil. O Irã é um país grande, né? São mais de quase 84 milhões de habitantes, um território grande e uma posição extremamente estratégica pro comércio global de petróleo, né? Ele tem uma posição privilegiada de acesso ao Estreito de Hormuz, e por ali passa 30% do petróleo mundial, né? A porta de acesso para o Golfo Pérsico é ali, então é de fato muito relevante. É importante a gente entender que esse ataque dos Estados Unidos contra o general Soleimani, ele é o cume de uma relação que já vem se deteriorando desde a metade do ano passado, pelo menos, né? Então, os Estados Unidos, eles já vinham numa tensão muito grande por causa da saída do acordo nuclear. E enfim, desde a metade do ano passado, quando um drone dos Estados Unidos foi derrubado lá no... Essa narrativa vem se acirrando, né? Essa discussão vem se acirrando. Então, assim, para o Brasil, o que é o Irã para o Brasil? O Irã... no ano passado, importou do Brasil mais ou menos US$202 bilhões. Né? Isso é muito relevante, principalmente considerando algumas commodities específicas. Então, por exemplo, ele é um dos principais importadores de milho do Brasil, né? Então, é sim relevante. A declaração do Itamaraty foi dura. Os bastidores que a gente tem é que essa declaração, o tom dessa declaração não foi alinhado com a ala militar. Isso teria gerado algum ruído ali entre os dois núcleos, né? O núcleo militar e o mais ideológico ao qual o Ernesto faz parte. Isso depois foi pacificado pelo presidente, né? Que deu, de fato, a razão para a ala ideológica. Então, acho que isso hoje está um pouco mais claro. E, assim, é importante a gente ver que hoje o embaixador lá é o Rodrigo Azeredo, que é um diplomata de carreira. Ele já foi da área de promoção comercial aqui no Itamaraty, é um cara super bem articulado, pró-comércio, e quando ele foi para lá, Vai fazer 3 anos, mais ou menos, que ele está lá. Quando ele foi para lá, havia uma expectativa de aumentar muito o volume de comércio. O pessoal achava que esses 2,2 bi aí podia chegar a 4, 5, porque é relevante, né? E, infelizmente, o que se viu foi o contrário, né? Com a imposição de sanções, acabou piorando ainda mais a relação, principalmente comercial, com países como o Brasil.
Acho que indo um pouco ainda atrás nesse histórico da relação Brasil-Irã, a gente tem que destacar que o Brasil, ele adotou uma postura de mediador, principalmente durante o governo Lula, nos esforços para que o Irã entrasse no acordo nuclear. Foi um momento de proximidade muito grande entre os dois países. E eu acho que sobre a nota que o Itamaraty lançou, outro ponto que a gente tem que destacar também é que foi a primeira vez na história da diplomacia brasileira que o Brasil considerou como uma organização terrorista uma organização que não está tipificada dessa forma pelo Conselho de Segurança da ONU. Anteriormente, o Brasil só adotava essa nomenclatura para organizações que já haviam sido consideradas dessa maneira lá no Conselho.
Excelente ponto. E assim, voltando um pouquinho mais, o Irã, ele sempre foi um aliado dos Estados Unidos, né? Principalmente até 79. Até 79 era uma monarquia, né? O líder era o Shah Reza Pahlavi. E aí depois teve a Revolução Islâmica e assumiu o Ayatollah Khomeini. E depois foi sucedido pelo Khamenei, que é o atual líder supremo do Irã. E aí degringolou de vez, né? Essas instituições, esse exército, essa força que você mencionou, Lucas, ele é a Guarda Revolucionária Islâmica. Essa Guarda Revolucionária Islâmica, ela responde direto ao Ayatollah, ela não responde ao presidente. E o general era dessa guarda, ele era o líder dos Quds. Os Quds uma força especial dentro dessa Guarda Revolucionária que atuava no exterior, né? Então, ele foi o principal responsável, pelo menos é assim que ele é considerado lá no Oriente Médio, o principal responsável pela dizimação. Hoje não existe mais Estado Islâmico, né? É uma força praticamente relevante e já levou o terror lá para aquela região. Eles queriam fazer um califado, lembra? Era um pessoal que levava o terror para a Síria, para o Iraque, enfim, para aqueles países assim. Então ele é considerado um herói, ele era considerado um herói, né? Por alguns, mas também era considerado um terrorista por outros. Ele era um cara extremamente bem relacionado e bem reconhecido lá. Muita gente adorava, muita gente detestava. Mas é fato, você matar um líder desse tipo é um passo ousado, que vai ser usado pelo Donald Trump em sua campanha, né, agora final do ano, e ao mesmo tempo bagunça um pouquinho o balanço de poder lá no Oriente Médio. A gente pode esquecer que o Israel também está numa posição delicada ali com o seu presidente. E o Brasil já tomou partido, né? O Brasil já ficou do lado de Israel, já ficou do lado dos Estados Unidos. Então, avaliando pelas posições que o Brasil vem tomando, inclusive na ONU, é até coerente que ele tenha soltado uma nota mais dura. Você pode questionar ou não a validade dessa nota, mas é coerente que seja dessa forma.
Bom, e Wagner, você já mencionou a posição privilegiada do Irã em relação às exportações de petróleo. A gente viu que desde o acirramento desse conflito, o preço do barril oscilou bastante. Como é que a gente está vendo isso? Esse impacto chega no Brasil? E como que o presidente Bolsonaro deve se comportar? A gente sabe que ele já se reuniu com a diretoria da Petrobras para deliberar sobre esse tema.
A posição do Irã... Por que que o Golfo é pérsico, né? Se você olhar o mapa, de um lado você tem Irã, que é um país persa, do outro lado só tem país árabe. Você tem lá Omã, você tem os Emirados Árabes, Catar, o Bahrein, Arábia Saudita, né? Por que que o Golfo é pérsico? Porque eles sempre dominaram aquela área, aquela região. Então, no momento que você tem qualquer instabilidade ali naquela região, é normal que haja uma oscilação do preço do barril do petróleo. E assim, a gente sempre repete, né? O Brent aumentou tanto. O que é Brent? Você tem dois tipos de medida de petróleo, né? Você tem o petróleo produzido nos Estados Unidos, que chama WTI, que ele tem uma cotação própria, porque são as reservas americanas. E você tem o resto do mundo inteiro, que é o Brent. Quando você tem uma questão desse tipo, os dois variam, mas é evidente que o Brent, ele é uma referência maior. É, quando estourou essa possibilidade de conflito, quase bate os 70 ali, o Brent do barril de petróleo, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Isso poderia, sim, levar a um conflito maior, mas não poderia. Hoje, parece um pouco mais claro que esse conflito não vai escalar. Deve, sim, passar para alguns ataques direcionados contra alvos americanos, mas não deve ser uma guerra formal entre os países. Então, começou a estabilizar abaixo dos 70. E deve ficar por aí. Ninguém acredita muito numa guerra aberta entre dois países. O Irã não tem condição de fazer isso. E o preço do barril do Brent deve cair abaixo dos 70, o que acalma os mercados.
Entre os próximos desdobramentos que podem piorar ainda mais esse conflito, a gente tem a queda do avião ucraniano. Essa queda do avião ocorreu 10 minutos após o Irã lançar os mísseis que foram destinados às bases militares dos Estados Unidos lá no Iraque. E o governo do Irã, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 9 de janeiro, até o momento disse que não iria dar a caixa preta do avião nem à Boeing e nem aos Estados Unidos. Então, o que levam a especulações de que um dos mísseis poderia ser a causa da queda do avião. Então, é algo que a gente tem que monitorar, que pode, de fato, ser um grande modelador do tamanho da resposta que os Estados Unidos devem dar a partir de agora.
Isso foi estranhíssimo, né, Lucas? Porque no meio dessa confusão toda, cai um avião. A praxe internacional é que a caixa preta, né, que grava tudo que aconteceu na cabine e a telemetria do avião, ela seja enviada para o produtor do avião. Por isso que seria razoável que mandasse para a Boeing. Por a Boeing ser uma empresa americana, eles já disseram que não vão enviar. E sem isso, é muito difícil de saber o que aconteceu. Eu aposto com você que nos próximos dias vai surgir um monte de teoria para saber o que aconteceu. Se foi um ataque deliberado, aí pode mudar de figura a história inteira mesmo. Precisa ver o que vai acontecer ainda.
Tem uma chance grande também de ser um efeito colateral, né? Algo que não havia sido premeditado pelo Irã e que acabou, enfim, por uma coincidência acontecendo, né? Vale a gente lembrar que tinham muitos iranianos a bordo desse avião, então parece estranho, né? Não é um avião que estava tripulado por muitos americanos, por exemplo.
Com certeza, e era um avião que estava saindo do Irã, né? Ele não estava chegando, né? Ele estava saindo do Irã com destino a Kiev, na Ucrânia. Então é difícil que seja um ataque, de fato, deliberado. Mas vamos ver o que vai acontecer.
Bom, e para fechar esse assunto, Wagner, queria que você comentasse um pouco sobre os desdobramentos comerciais para o Brasil. A gente teve nessa última semana o governo iraniano convocando a diretora de negócios da Embaixada Brasileira para prestar esclarecimentos sobre a nota do Itamaraty. Inicialmente essa convocação havia sido estendida ao Rodrigo Azeredo, mas ele estava de férias, não estava no Irã no momento, então foi a diretora de negócios. Então, a partir dessa nota, num tom um pouco acima do que o Brasil costuma entregar, qual pode ser o resultado disso para o Brasil?
O Rodrigo se deu bem, né? Acho que a melhor coisa que podia ter acontecido para ele é estar de férias nesse momento. A encarregada de negócios foi convocada e o Itamaraty deu orientação para que ela não fosse. Então, ela não foi nessa reunião. Então, assim, o presidente deu uma declaração falando que isso não ia afetar as relações comerciais, mas a verdade é que não depende dele, né? Boa parte dessas importações de que eu mencionei no início da nossa conversa, de 2,2 bi de exportação no ano passado, são feitos pelo governo mesmo. Né? É o governo que tem dinheiro. Não existe lá uma empresa privada que importa. Então, assim, eu acredito que sim, haverá sim impactos comerciais diretos nas nossas exportações para lá. Esse é o impacto direto, número um. O número dois seria o impacto no preço do barril do petróleo, que poderia alterar o nosso preço de gasolina aqui, que a gente já viu que é improvável que aconteça, teria um impacto inflacionário. E aí, enfim, os impactos disso podem ser grandes, que a gente acha que não vai acontecer. O terceiro é um impacto sistêmico na região do Oriente Médio. Tem alguns tipos de commodities que eles são compradores extremamente importante. Então, te dou um exemplo, frango, sabe? Eles são importadores, a Arábia Saudita, né, os países árabes, são importadores de frango, um importador muito importante de frango halal brasileiro. Então, se tivesse um conflito ali, evidente que afetaria. Então, nós temos interesses, sim, comerciais importantes nessa região, que, num primeiro momento, hoje, né, enquanto a gente grava esse podcast, não parece que serão expressivos. Mas a gente precisa ver nos próximos dias o que vai acontecer aí.
Bom, a gente deve voltar a tratar esse assunto nos próximos podcasts. Queria agradecer a participação do Wagner, do Diogo e do Carlos e convidar a todos que nos ouviram até agora a acessar a BMJ pelas redes sociais. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.